Boa noite, galera. Vamos para mais um episódio do Papo Copeiro. Estamos felizes hoje, né, Filipão?
Nossa, a gente tá muito empolgado, né?
Pô, mano, que episódio bacana que vai ser hoje. Além de estar com um baita convidado, também após uma baita vitória de virada do Grêmio, né,
Felipe? Ai, cara, enfim. Tá pra acontecer. Eu acho que já tá acontecendo.
Tá acontecendo. E a gente vai ver o que o nosso convidado também vai falar sobre isso, o que ele acha.
Porque ele tem muita história, ele conhece o Grêmio como poucos, né?
Exatamente.
Então ele vai nos explicar se realmente ele acredita que tá acontecendo.
Exatamente. E antes disso, vamos falar aí dos nossos patrocinadores, né, Filipão? Primeiro deles, a Hora do Pastel.
Hora do Pastel. Cara, simplesmente, você gosta de um pastel recheado, um pastel maravilhoso, vai lá, procura no Instagram, Hora do Pastel, que, cara, simplesmente maravilhoso, ele é recheado, ele tem variedade de sabores.
Tem diversas cidades, né, tipo assim, a gente tem uma grande parceria com eles, a gente é de Canoas, mas eles têm Campo Bom, me ajuda aí, Filipão, Porto Alegre, Gravataí, onde mais? Bento Gonçalves, tem diversos,
Novo Hamburgo,
então é só vocês entrarem em contato. Tem o link deles aqui na descrição. Entra lá, faça o pedido de um pastelzinho recheado sexta-feira com pastelzinho. Pô, é bacana, né, gurizada?
É
bacana. Então,
bom.
Pede tua hora do pastel aí e vem assistir aí o nosso Papo Copeiro. E também temos a Sindigital, né?
Sim, que faz essa live acontecer, né? Se você ver que a internet não tá travando, ó, eu notei aqui, ó, nada travando,
exatamente.
Porque a Sindigital proporcionou isso pra gente. Então, o nosso parceiro aí, procura lá, eles estão muito bem...
Tem um
bem
QR Code, vai aparecer aqui do ladinho o QR Code.
Olha aí.
Cara, tu vai ver que o preço lá é bizarro.
É bizarro,
é muito barato e a qualidade é muito boa.
Exatamente.
Então, entre em contato com eles e, obviamente, né, sempre falem que vieram indicados pelo Papo Copeiro, vocês podem ter um descontinho lá com eles.
É.
Também temos a ntgimports.com.br, que é a loja de camisas. Aí, cara, pelo amor de Deus, não perde tempo, compra a tua camisa do Imortal. Luizito Soares, a gente não sabe se vai ficar.
É.
Então, já adquira a tua camisa desse ano, do Luiz Soares. Coloca o cupom Papo Copeiro, que tu tem 5% de desconto e frete grátis pra todo o Brasil. E por último, Tio Lu, né?
Tio Lu, que tu pode ganhar simplesmente 15 mil reais. Só isso.
Exatamente.
Vai lá no link que tem aqui na descrição, se cadastra e concorre aí. Tá de bobeira e não fez ainda?
Exatamente. Tem sorteios grátis e sorteios pagos.
É.
Tu vai ver, mano. Tu pode ganhar muito dinheiro, pode ganhar peça de computador, pode ganhar camisa de time, pode ganhar uma moto. Tem diversos sorteios. É a loja Tio Lu, em parceria aí com o site LHS Sorteios, que vai estar no comentário fixado. Te cadastra lá que é grátis. E o nosso convidado hoje, Felipe?
Ah, ele é um querido, né, Natália?
É um querido,
tem cabelo,
né,
homem tem cabelo no peito. O cara tem história de Grêmio. Só antes aqui, antes do podcast, já poderia estar rolando, porque já teve muita conversa, mas vai ter muito mais, porque ele é um cara gremista de verdade. Gremista de verdade, que é o que importa. Por isso ele está aqui hoje. Denis Abraão, obrigado. Aê, aí pela presença. Deus.
Valeu, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Desculpe a demora em aceitar, mas é complicado. A
agenda é corrida.
A agenda é forte, né? É, quando eu trabalhava aqui pertinho, ficava fácil. Agora trabalho, meus negócios estão todos praticamente em Porto Alegre e fora de Porto Alegre. E vim até aqui nesse horário do pique é muito
difícil. É verdade. Você
conhece bem Canoas, né?
Conheço bem Canoas, conheço bem São Leopoldo, Novo Hamburgo, Esteio. Essa região aqui, eu militei, trabalhei 8 anos aqui.
Tive
muito prazer em trabalhar com essa gente boa dessa região aqui.
Que legal, Denis. E conta um pouquinho da tua história, pra quem não conhece, assim, tipo, como é que tu iniciou, como é que tu resolveu, vou ser gremista? Como é que iniciou? É de família?
Ah, é de família.
É?
Isso aí, o pai, né? O pai era vizinho do Dr. Luiz Carvalho.
Ah, olha aí.
É, e eram muito amigos, o Dr. Luiz Carvalho jogava no Grêmio.
Aham.
E o pai passou a ser gremista por aí. Pai não era de futebol. E comprou uma cadeira no Estádio Olímpico. Aí, quando eu nasci, ele passou a cadeira pro meu nome. Quando eu fiz 50 anos, eu tive que comprar uma nova cadeira. Aí eu vi quanto tinha custado. Carteira de 50 anos.
Pô, imagina.
E desde criança, desde muito pequeno, eu frequentava as dependências do Estádio Olímpico e depois a Arena.
Uhum.
Tá? Mas sinto saudade do Olímpico.
É.
O Olímpico é o nosso
também.
Lugar.
Era melhor, né?
É o nosso lugar. Mas...
É, a gente fala hoje, né, que tem um monte, tem uma galera que nasceu e nunca viu um jogo no Olímpico, não sabe o que é ter assistido um jogo no Olímpico, né, essa nova geração. E é impressionante, porque o Olímpico era outra mística, né? Era um outro sentimento assistir um jogo no estádio Olímpico, né? É diferente da arena, né, Denis?
É totalmente diferente, a acessibilidade. Eu moro muito perto do estádio Olímpico até hoje, né? Mas a acessibilidade do estádio, nós tinha várias formas de acessar o estádio, né?
Uhum.
Por vários bairros, 4 bairros para chegar no estádio Olímpico. Hoje só tem uma forma de chegar na arena, né?
É.
Em dia de jogo, pô, eu...
É um caos.
Eu tô a 3 km, 4 km do Maitá, eu demoro 50 minutos, uma hora, imagina, uma hora e meia para entrar, para adentrar, isso que eu vou de carro, tem estacionamento, quer dizer...
Isso que tu tem,
caso contrário, vontade. Imagina, gente,
uhum.
E sair, tem que sair antes, senão tranca, tu vai chegar em casa 2 horas da manhã, o jogo termina às 11h30, outro dia às 7 horas da manhã, tu tem que estar de pé para trabalhar, velho.
Uhum.
Vida que você... Imagina quem não mora em Porto Alegre, quem não mora nas Nossa. Imediações da arena, quanto tempo não demora. Que depende de ônibus, depende de trem, uhum. né? Imagina, é um sacrifício. Agora, vale a pena.
É.
Independente do lugar, se quiser me jogar na China, fecha o zoinho e vamos embora.
E vamos embora. Mas tu fala da questão do deslocamento, mas também a atmosfera do Olímpico era diferente, né? A pressão, tu não acha que tinha mais pressão lá?
É, eu sou suspeito pra falar porque eu sou oriundo do Olímpico, uhum. né? Porque, mas tem muita gente que gosta muito da arena. E a torcida do Grêmio dá um espetáculo muito bonito em dia de jogos na arena. Então tem um clima muito especial, tem uma atmosfera muito legal. Eu acho que é um... O Grêmio vem nos últimos anos levando muita gente ao estádio. Muita gente.
Verdade.
Muito. Olha, pouquíssimos jogos o Grêmio não supera 35, 40 mil pessoas. Se nós pegarmos os últimos 50 jogos do Grêmio, no mínimo 70% tinha mais de 30 mil pessoas. E olha que é Campeonato Gaúcho, né? E olha que é Campeonato Brasileiro, que é Copa Brasil, que é Sul-Americana, que é Libertadores de América...
Uhum. É verdade.
E é 30, 40, 50 mil pessoas. Se esse dinheiro viesse para nós, seria uma maravilha.
É verdade.
Sem problema.
Mas...
E Denis, e agora nessa fase do Grêmio, essa reta final do Brasileirão, tu acredita que dá para sonhar com o título? O que tu falaria hoje para os jogadores?
Não tem nenhuma dúvida que dá para chegar. Deixar nós nascermos de novo, tia. Nós tivemos uma partida heróica ontem.
Uhum.
Essa partida vai ficar... Na membrana, na cabeça, no cérebro, no, na visão, no olhar, na paixão de todo apaixonado pelo Grêmio. O Grêmio ontem mostrou quem é o Grêmio pro mundo.
Uhum. Pro mundo, verdade. Pro mundo. Verdade, por causa do Soares.
Por causa do Soares.
O mundo reagindo ao Soares.
A contratação do Soares foi uma coisa assim, fora extraterrestre. O presidente Alberto Guerra foi de uma competência a toda a prova, ele é sua direção, né?
Uhum.
Não dá para todos eles, né? O vice-presidente de futebol, o Paulo que saiu, o Antônio Brum que tá lá, que era diretor na época, toda a direção do Grêmio, o Eduardo, né? O doutor Luciano, o senhor Márcio Ramos, o Geraldinho Correia, o Zé, eu acho que eu não esqueci de ninguém, não dá para esquecer desses caras, que esses caras trabalha de uma maneira gratuita, né, dedicando o tempo da sua vida, do seu lazer, dos seus afazeres profissionais, para doar ao clube que amam. Então tem que respeitar muito esses dirigentes. Esses caras aí estão fazendo uma bela gestão, felizmente.
É. E em relação ao Soares que tu citou, e o teu sentimento, ou de repente uma informação também, porque né, tu conhece o pessoal dos bastidores, tu acha que existe chance do Soares ficar no Grêmio?
No meu íntimo, eu tenho esse sentimento. Me informaram, me falaram que o Messi não está gostando de jogar nos Estados Unidos.
Uhum.
Por quê? Porque não tem competição.
Uhum.
Não é um futebol competitivo. É um futebol de arte. É um futebol de espetáculo. E o jogador de futebol, ele gosta de jogar competição. Ele gosta de competir. É só ver. O Renato jogar futebol de areia, ele joga a morrer.
Aham.
É verdade.
Vi ele no Rio de Janeiro, tava brigando.
Ele fica louco.
Brigando, tu falou isso aí, né?
Tava brigando com os colegas dele.
Ele tem o espírito competitivo do atleta, do jogador profissional.
É.
Ele, quando era jogador, e eu tive o privilégio... Foi o maior ídolo da minha vida, foi o Renato como jogador de futebol. Não tem nenhuma dúvida. Agora é o Luiz Soares. O maior jogador da história do Grêmio, sem dúvida.
É, com certeza.
Eu vi Alcindo jogar, vi Marcelinho Paraíba jogar. Eu vi Baltazar, Maria de Moraes Júnior fazer aquele gol histórico em São Paulo. O Grêmio ganhou de uma maneira espetacular o título de campeão brasileiro. Aquilo lá é inesquecível para todos nós. O Grêmio fez uma partida histórica, heróica, em 2001. Contra o São Paulo em São Paulo.
Nossa, esse
que
jogo.
O Grêmio virou, que o Marcelinho Paraíba jogou e assim, ele era... cross, e jogava com demais.
Seis
demais,
meses, né? Aqui. E pra mim, nossa, eu era muito criança, né? Mas eu tinha ele como ídolo. Porque ele ficou, mesmo ele ficando tão pouco aqui.
Mas tu vê, eu tô citando jogador assim, Alcindo, foi o maior ídolo que eu tinha quando criança. Depois o Renato, quando adulto, né?
Uhum.
E agora chega esse fenômeno, esse essa. É. Esse cara não existe, gente. É. Eu nunca vi um jogador. Olha, sinceramente, olha. Eu vi jogador nascer. Ronaldinho Gaúcho é um fenômeno.
Ah, sim.
Mas são posições diferentes. Não, claro, não há qualquer tipo de comparação. Centroavante igual no mundo eu não vi.
Uhum.
Sinceramente, eu não vi. E jogando no Brasil, um cara da qualidade do Soares, um jogador fora de série, um jogador... Ele está num outro nível, ele vive um outro momento. Ele enxerga o futebol de outra forma. Ele tem pouquíssimos companheiros que conseguem acompanhar o raciocínio dele. Um que acompanhava muito bem, que infelizmente saiu, foi criado nas categorias de base do Grêmio, é o Bitello.
É.
Ou melhor, não foi criado. O Bitello veio com 16 anos para o Grêmio e já era profissional no Paraná. E jogava em tudo que era posição. Jogava de centroavante, meio esquerdo, lateral, jogava em tudo.
Roger que deu chance pra ele também.
O que... Roger, a verdade tem que ser dito. O Roger, vou contar essa história.
Conta, hein?
Olha.
O Grêmio foi fazer uma partida. Eu jamais vou me esquecer dessa partida, porque eu tava em São Paulo. Fui a São Paulo de manhã. Eu tinha uma reunião com um jornalista ao meio-dia. 10h30, um programa que passa pela ESPN.
Center?
É um programa que roda de manhã.
Acho que é Sport Center, da ESPN é Sport Center, eu acho.
Eu não sei como é que é o nome, mas é um programa com muita audiência.
É
um dos
programas mais audiência que tem.
Fui convidado para gravar um programa, gravar não, para fazer um programa com eles, estava o Duda Garbi, estava o representante da ESPN em Porto Alegre, eu não me lembro o nome, é um belo jornalista, mas eu não estou me recordando o nome dele, e esse rapaz que é o coordenador do programa, que é um top class do esporte em São Paulo.
Berton, de repente? Gustavo Berton?
Gustavo Berton, gaúcho.
Isso, esse aí é gaúcho.
Foi para me entrevistar também. E eu saí de São Paulo de tarde, com toda a mordomia da ESPN, me buscaram no aeroporto, me levaram para o aeroporto, ainda passei numa loja que eu frequento em São Paulo, fiz umas comprinhas, né? Premiadores de coisinha lá, e peguei um avião, fui para Chapecó. Um motorista do Grêmio foi me buscar e nós fomos de carro, 75 minutos, 2 horas e meia, de Chapecó a Frederico Westphalen. Você não imagina a estrada, um horror.
Barbaridade.
Um dos piores jogos da minha vida.
Nossa.
A vergonha que eu passei, e eu tinha no dia anterior contratado o Roger. Eu tinha demitido o Mancini e imediatamente contratei o Roger.
Uhum.
No mesmo dia. Eu demiti o Mancini a uma, às 2 horas eu estava me deslocando para a casa do Roger para contratar ele.
A decisão de demitir o Mancini foi partiu de ti?
Somente minha. Só comuniquei ao presidente no domingo à noite que na segunda de manhã eu iria demitir o Mancini por entender que não havia melhorado. Eu já não havia gostado. Só que quando eu cheguei no Grêmio, convido o presidente Romildo, o Mancini já havia sido contratado.
Ah, não foi senhor que...
Não, não fui eu que contratei, não. O senhor tá no céu.
Ah, tá. Quem foi que falou isso também? Foi o Guerra.
O Guerra
também aqui também falou a mesma coisa. O senhor tá no céu.
Uma unidade dessa com o Guerra, pra mim, é bom. A comparação comigo com o Beto é muito boa. Não contratei o Mancini, apesar de achar o Mancini um baita cara, uma grande pessoa, um grande ser humano, mas não gostava do estilo de jogo, enxergava um buraco no meio de campo. Falei para ele N vezes, fizemos uma pré-temporada, dei mais uma chance para ele, pré-temporada de 30 dias, eu não abri mão disso. Fizemos uma baita pré-temporada, fomos jogar contra o Guarani de Bagé, contra o São José, tomamos dois sufocos. Tomamos um chocolate do Juventude aí, não. Aí
não, não tinha contato
com a palavra. A gente ficava nessa dúvida porque vocês são totalmente diferentes, né? Tu é sangue, tu é. Pra ver o Grêmio perder, tu não. Oh, pelo amor de Deus, como é que tá? Como é que continua da mesma forma? E o Mancini parece meio mole, meio. Ah, vai dar certo.
São
vai...
estilos, tá?
Estilo diferente.
Eu não digo o quê? Que o Mancini tá errado e eu tô certo, ou eu tô certo e o Mancini é errado. Não, absolutamente não. Tá? Só que são estilos diferentes. É. Ele é low profile. Ele tem um. Eu já sou mais sanguíneo, meu temperamento é mais aguerrido, eu gosto das coisas mais. Quando nós chegamos no departamento de futebol do Grêmio, nós temos algumas mudanças que a gente não propaga, até porque cada um tem uma maneira de gerir o seu negócio. Se eu vier aqui para cá hoje, eu vou gerir de outra forma que vocês gerem.
Sim,
isso claro. Não é crítica a vocês.
Sim.
Seu estilo
é um jeito. E outra coisa, para a estrela de vocês brilhar, para mim a brilhar, eu não preciso apagar a estrela de vocês.
É verdade. E outra coisa,
O Grêmio não foi fundado ontem, nem anteontem, nem em 92, quando entrei no Grêmio, nem em 2002, 22, quando eu saí. Não, o Grêmio foi fundado em 1913. Então, o Grêmio é fruto de muito trabalho e muita história de grandes dirigentes.
Com certeza.
Não só quem ganha. Eu tive o privilégio de trabalhar com grandes vencedores.
Quem te trouxe, se não me engano, foi o Cacau, não foi?
Foi. O primeiro. Sérgio Vasquez me indicou. É. O Serginho. E eu jogava com o irmão do Cacau, que jogava muito futebol, Marcelinho Silveira Martins. Jogava muita bola. Eu não jogava nada. Jogava praiano, futebol de salão. Joguei futebol de salão no Grêmio, mas era reserva. E fraco. Era muito... Era como eu sou. Um cara abnegado, esforçado, dedicado, viril, né? Mas jogando minha bolinha era curta. Mas era capitão do time, né? Tinha força. Um zagueiro...
Esforçado.
Meu parceiro de zaga era o Luiz Felipe Scolari.
Eu ia falar sobre ele agora. Caraca. Era isso que eu ia perguntar pra ti, já que tu tocou no assunto. Essa dupla de zaga... Será que essa dupla de zaga, se tivesse continuado no Grêmio, que quando tu assumiu, será que o Grêmio não cairia com o Felipão e Denis Abraão juntos?
Eu te diria assim, ó. Eu não sei se nós não cairíamos. Eu acredito que não, tá certo? Ou melhor, eu tenho a convicção que não.
Eu também.
E eu não sei também. Por que demitiram o Felipe uma semana antes, quando já sabiam que eles me queriam como vice-presidente de futebol.
E tu é amigo dele, do Felipão. Quem?
Ontem eu mandei uma mensagem para ele de aniversário, estava de aniversário.
Sim.
Ontem,
ah, é aniversário. Verdade.
Ontem eu mandei uma mensagem. Eu fiz muitos amigos no futebol. O Tite é um grande amigo meu. Dia 25 de maio, no aniversário dele, eu sempre falo com ele. Liga no dia do meu aniversário, me liga no Natal, me liga no Ano Novo. Paulo Paixão, a mesma coisa. O Luiz Felipe Scolari. Bom, o seu Evaristo de Macedo, eu encontro ele no Rio, quando a minha filha morava no Rio de Janeiro, eu encontrava o seu Evaristo diariamente caminhando.
Que legal.
Era um espetáculo, aquele homem era um fenômeno. Puta, desculpe.
Pode falar.
YouTube.
Que é tranquilo.
Baita treinador, o seu Evaristo, Filipão, Tite, esses caras. Celso Rotti foi um grande treinador.
Uhum.
Celso Rotti foi
um grande treinador. Não é mais treinador?
Parou. O Celso tá rico, né? ainda bem, merece, viu? Um cara, olha, um belíssimo treinador. Mas não é marqueteiro, não sabe se vender, né? Birrento. Eu disse tudo isso que eu tô dizendo, eu disse pra ele, mas ele, como treinador, ele é muito bom. Ele ganhou uma Libertadores, gente.
Ah, ele ganhou pelo Inter,
ele perdeu o Mundial, mas ele não errou os três gols embaixo da goleira, não foi ele que errou, né?
É verdade.
Mas sabe que sobre. Tu me fez refletir sobre o Celso Rotti, porque quando ele venceu até a Libertadores pelo rival, e vejo ele. Eu lembro de ele reclamar, sabe? Em vez de comemorar, eu lembro dele reclamando.
Eu dizia pra ele, curte.
É?
Tu inventa uma crise quando não tem crise.
Não
quando
tem
crise, tu fica na crise. Quando não tem crise, tu inventa uma crise. Para, Celso.
É isso.
E ele é um baita de um sujeito, ele é um cara querido, cara sincero.
Deve ser muito legal.
Olho no olho. Uhum. Sabe, não tem frescura. Agora o Celso é um figuraço. O Celso é um figuraço. Vale a pena.
É.
Trabalhou comigo, gente muito boa. Tivemos uma afinidade muito legal. Mancini, gente muito boa, mas não gostei da filosofia de trabalho dele.
Sim.
Uhum. Gostava da equipe dele, tem uma equipe muito boa. Tem um rapaz que trabalha na preparação física dele que é muito bom. O Rez é um queridão, o auxiliar técnico. Como seres humanos, maravilhoso. Mas não para treinar o Grêmio comigo de dirigente.
Sim, o Mancini foi teu jogador também, né?
Foi jogador do Grêmio quando eu era vice-presidente de administração. É. Nós tínhamos uma afinidade.
Uhum.
Nós chamávamos de seu Verardi. Ele estava sempre com um paletó, com uma pastinha de executivo, nas viagens. Então nós chamávamos de seu Verardi de dois. Ele é um cara muito querido, uma família muito querida. Uhum. Mas não deu certo. E não fui eu que contratei, mas fui eu que demiti.
Sim.
E demiti e, por convicção minha, trouxe o Roger.
E foi um acerto.
E foi um acerto porque botou o Grêmio na primeira divisão. Uhum. Renato tem seus méritos. Renato administra um vestiário como ninguém. Renato nasceu para ser treinador do Grêmio. É impressionante. Ele nasceu. Ele tem uma empatia com a torcida.
Uhum.
Com a direção, com os conselheiros, as pessoas adoram o Renato.
É.
A gente não pode, sob hipótese alguma, ele comete erros como todo mundo, mas ele comete, no Grêmio, ele comete mais acertos do que erros. Como jogador, para mim, sensacional. Como treinador, um bom treinador.
Uhum.
Né? As pessoas dizem, mas tem onde ajudar com o Renato? Eu não conheço o Renato.
Não conhece o Renato?
Nunca conversei com ele.
Tu tá brincando?
Não, nunca conversei com ele.
Ué,
nunca.
Não, mas como?
Como? No período não teve, né? Eu acho que...
Nunca.
É verdade.
Não conheço, nunca trocamos... trocamos uma palavra, eu e ele. Não por ter problema, não.
Sim.
Não problema.
Nunca trabalharam juntos.
Nunca trabalhamos juntos. Nunca, fui vice-presidente do Grêmio enquanto... nem de administração, nem de primeiro vice-presidente, que nem eu fui na gestão do Fábio Koff, na gestão do Dr. Luiz Carlos Silveira Martins.
Nunca se cruzaram assim na...
Beijão pra ele. Força, Cacau.
Força, Cacau.
Saúde. Amanhã eu vou te visitar, vou te dar um beijo. Vou estar contigo, vou ficar um pouco contigo, conversar contigo. Vai sair dessa com certeza.
Vai sair.
Vai, sim.
Se Deus quiser. Uhum. Esse merece. Esse é um...
Grêmistaço.
O nosso patrono é um fenômeno.
Uhum.
Trabalhei com o Alberto Guerreiro. José Alberto Guerreiro, baita presidente. Fez um negócio sensacional, que foi aquele acordo com a ESL. Não tem culpa que a ESL quebrou.
Uhum.
Ah, sim.
Grandes empresas que quebram que a gente não sabe.
É, verdade.
Ah, e aí vem um monte de coisa. Aí entra a política no meio do negócio. Felizmente, aquilo que eu estava dizendo para vocês antes do programa, né? Sempre é verdade e a justiça tarda, mas ela vem.
Exato.
Então, o tempo é o senhor da razão. As coisas vão... Tudo vai aparecer. Sempre na vida a verdade predomina sobre a mentira.
Isso é muito real.
Verdade mesmo.
Pena SL, porque era forte aquele Grêmio. Eu tinha muita esperança naquele Grêmio. Mas a gente ganhou em 2001, né?
É, ganhamos. Exatamente.
Só esquece, parece, né?
Time. Não, eu não esqueço. Eu lembro de tudo, de todas as conquistas. E enalteço todos os ex-presidentes do Grêmio por tudo que eles fizeram pro Grêmio. Porque chegar onde chegou o Grêmio é graças a esses ex-presidentes que foram brilhantes na conduta do Grêmio. E não é só na vitória. O verdadeiro gremista está em todos os momentos. Na vitória e na derrota. Na derrota é mais difícil. Mas tem que amar. Ali tu prova se tu ama ou não. Porque pular da barca é fácil.
É.
E muitos...
Ficar na barca que é difícil. Segurar o rojão, escutar a bobagem que tu escuta, ser taxado disso ou daquilo, sem conhecer absolutamente nada.
Tomar processo.
Não faz mal, esse processo eu tomaria de novo. Botamos mais uma faixinha.
Vale a pena. Não, o que eu queria dizer é que o problema é que muitos parece que apagam as glórias por conta de um erro, às vezes, né? De um acontecimento que às vezes não é nem culpa de A ou B. Né?
Mas o que que vende quando
Eu cito ali o Romildo, né?
Tá levantando um avião. Tá levantando um avião. Tá aterrizando um avião. Tá aterrizando um avião. Não tem nenhuma notícia.
É.
Aí caiu um avião. Tem notícia.
É verdade.
Quantos aviões caem por ano? Graças a Deus, cada vez cai menos, né? Tomara que não caia nunca mais nenhum.
Amém.
Amém, né?
É. Mas é real isso.
É real, né?
É verdade.
E é difícil sair.
O que vende é a tragédia, velho.
É.
O que vende é a mentira. O que vende é a intriga.
É, verdade.
O bem prepondera sobre o mal sempre. É. Pode ter certeza disso aí.
Quem teve
por
aqui...
isso que a consciência é sempre tranquila, cabeça erguida.
Com certeza.
E olha, eu tenho uma retribuição, a torcida do Grêmio faz um bem fantástico. Eu até hoje não tenho um lugar que eu vá que não... Eu nunca fui admoestado, nunca.
O pessoal nunca. Te adora.
Não, claro.
É. Nunca, graças a Deus. Eu tenho um carinho e um amor por essa torcida do Grêmio que não tem tamanho.
Com certeza.
Sou muito grato a eles. Sou muito grato ao Grêmio. Por tudo que o Grêmio fez por mim. O Grêmio deu alegrias que jamais eu imaginava tê-las. Então, e vai ser campeão.
Deus quiser, Denis.
Não, que eu
só falo... depende de nós, gente.
Nós
temos verdade. Que acreditar. Se nós fizermos uma corrente de pensamento positivo...
Isso.
Nós temos que entender que o todo ele é construído por migalhas, por pedaços pequenos. Dessa forma, tu constitui, tu cria um ambiente, uma atmosfera de otimismo, de verdade, de razão. Vocês querem ver vou trazer um detalhe para vocês. A crítica a um jogador de futebol. Qualquer um que a gente for criticar. A gente, não jogou nada, bababá. Sabe lá os problemas que esse jogador tem.
Com certeza. Verdade.
Olha,
isso é verdade.
Ferreira estava sendo execrado, Ferreirinho.
Desculpa, Ferreira,
Ferreira, a gente pegou no pé.
Gente, não são você, é a maioria, mas a maioria não conhece a história. É um menino que precisa de carinho, é um menino que precisa de conversa. O jogador de futebol com confiança, com segurança, se sentindo seguro, sabendo que o treinador vai prestigiá-lo, que nem o Renato está fazendo com o Ferreira, está botando... O Renato está recuperando o Ferreira. Ele tem uma joia que vocês não conhecem, que chama-se Jonathan Robert.
Esse aí, pá!
Esse jogador, se Deus quiser, vai voltar. E é uma criatura humana maravilhosa. Um astral altíssimo. Alegra um vestiário como ninguém. Passou 2 anos fazendo fisioterapia, voltou 1 ano, teve outra ruptura e continuou no alto astral. E é um cara que a hora que tiver a oportunidade, ele joga demais futebol. Isso é uma esperança que eu tenho de vê-lo jogar no Grêmio. Tomara que renovem com ele e que ele consiga jogar o que... Olha, 70% do que ele pode, que vai nos dar muitas alegrias.
Já, esse é o nosso, já é o nosso reforço para 2024. Não precisa buscar um ponto de velocidade. Tá aí o
próprio Galdino. Agora, claro, tem jogadores que eu também não gosto, gente. Vai atrás.
Sim.
Mas eu já tenho uma compreensão um pouquinho maior porque eu vivi lá dentro. Em N momentos. Em momentos de glória, em momentos de derrota, né? Em momentos de cair para a Série B. Mas já passou. Vamos. Gente, qual era o pensamento antes do jogo Grêmio Botafogo? Ninguém sabia do que ia acontecer. E eu juro, por tudo que é mais sagrado que eu tenho, quando o Grêmio tomou o terceiro gol, a minha esposa fez um comentário e disse: nós vamos virar esse jogo. Me veio um
sentimento.
Porque eu conheço o Grêmio. O Grêmio não estava jogando mal.
Sim.
E foram 2, 3, 4, 5 jogadas excepcionais. E graças a Deus, o Ferreira, a autoestima do Ferreirinha...
Voltou.
É verdade. O Ferreirinha é um belo jogador de futebol, gente.
Agora eu não quero que ele saia.
Eu percebi que ele tava confiante quando ele mudou o cabelo. Eu vi ele, o cara mudou o cabelo, mostrou. Me notem que eu vou fazer a diferença.
E foi na tua gestão agora que vocês deram a 10 pra ele, né?
Acho que foi.
Mas eu não terminei um assunto que eu tenho que
falar. Exato, lá do Bitello ainda, né?
De Frederico
Vestfalo. Eu ia falar, vou voltar pra lá.
Eu fui pra Frederico Vestfalo, hein?
Tava em Chapecó, né?
Tava em São Paulo, Chapecó de avião.
Mas esse jogo
aí
foi horrível.
Peguei um carro. Uma maior vergonha que eu passei na minha vida.
Foi horrível esse jogo.
Eu pedi desculpa pros torcedores. Não.
Lá
foi uma coisa horrorosa. No intervalo, o Rojão tava. Eu chamava o Roger de Rojão. Chamo hoje de Rojão. O Roger foi jogador do Grêmio quando, em 93, 94.
Eu tava lá.
Eu era vice-presidente. Então eu conheço o Roger das categorias de base do Grêmio.
Imagino.
E tenho uma relação muito boa com ele, com a família. A esposa dele é muito querida, gosto muito dela. E o Rojão estava sentado, estava na sala, num camarote. Né? No intervalo, eu cheguei. Que barco, hein, Rojão? Denis, tem um jogador que joga muito aí. Esse Bitello joga muita bola.
Bah.
E já o profissional treina. Bah. Botou pra jogar. É o Bitello.
Que legal.
Bah.
Tu viu o que o Roger deixou de
legado? A visão, né? A visão.
Não, não, o Roger se pagou, né, gente? É. O legado que ele deixou, meu Deus do céu. Né?
Ô, Denis, eu sei que foge um pouco do futebol, mas tu não acha que às vezes o pessoal pega no pé por uma questão política?
Eu sou uma pessoa que eu não suporto política, tá?
Uhum.
Eu sou totalmente apolítico. Primeiro porque eu não acredito.
Uhum.
Tá certo? Talvez seja um defeito meu essa franqueza, tá? Mas não tenho uma experiência boa com um político.
Uhum.
Né? Eu ontem vi o fulano com o Beltrano, amanhã o Beltrano tá com o Ciclano. E a arte de se comunicar. Que arte de se comunicar? A gente não tem palavra.
É verdade. Assim,
né?
Verdade.
Então, quer dizer, cada um pensa de uma forma, né? Eu não misturo isso aí. Cada um tem a sua opção, seja o que queira ser. Eu respeito a opção de todo mundo. Agora, as minhas convicções, ninguém muda. Agora, eu não misturo.
Sim.
Eu não misturo.
Mas tem gente que pega no pé.
Muito. Muito. Isso aí faz um mal.
Uhum.
Achando que estão fazendo bem, estão fazendo mal. Agora, quem ama de verdade o clube,
não mistura.
Não mistura.
É verdade.
Não mistura.
É verdade.
Temos um superchat aí do Bruno Giordano. Olha, em dólar australiano, hein,
filho?
Que isso, hein? Valeu, Bruno. Tamo junto. Falou o seguinte: grande Abraão, obrigado por botar a cara pra nos ajudar. Olha aí, ó.
Só um recadinho pra ti.
Não botei a cara. Não.
Botou, Denis.
Querido, isso é uma questão de paixão, de amor. É. Eu amo o Grêmio, assim como vocês.
Com certeza.
Se vocês fossem chamados, vocês iriam também.
É. Né? Porque,
tá certo?
Com certeza.
Por quê? Vai na boa? Só quer ir na boa? Eu não consegui formar time, tchê. O Romildo simplesmente disse pra mim assim: não tem dinheiro. Tentei contratar, se começar a fazer a lista aqui dos jogadores que eu tentei contratar, fechei negócio e na hora de botar o dinheiro não tinha.
Bah.
Se eu começar a citar aqui, você. Não.
Pode citar um ou outro nome?
Posso.
Cita alguns nomes aí, só pra gente ter uma ideia.
O Sorriso do Juventude, que tá no
Bom jogador. Bom jogador.
Moisés da Ponte Preta, que tá.
Pá,
foi pro Fortaleza e foi pra Europa agora.
Aham.
O Ferraz, lateral direito do Fluminense. Tava entrando na sala do presidente pra pedir demissão, pra vir pro Grêmio.
Pá.
O Tietê.
O Tietê também.
O Tietê também.
Tava muito bem.
Ah, mas o Tietê, acho que saiu até na mídia. Acho que alguém falou. Alguém citou até. Eu acho, se eu não me engano.
Isso aí que vocês sabem, fora o resto.
Uhum. Imagina, tem uma lista, né?
Fora o resto, de grandes jogadores.
Mas,
outra coisa, por que não botavam o Benítez pra jogar e depois, quando o Benítez saiu daqui, jogava em tudo que era time?
É, a gente perguntar do Benítez.
A gente perguntar porque tu bancou tanto não, o Benítez, né?
Eu banquei o Benítez, agora por que o treinador não botava?
Pois é, né?
Tinha aí as coisas começam a entender, né?
Pois mas é. Tu sabe o motivo, esse porquê? Ou tu fica com essa dúvida até hoje?
Não marcava, mas não tem que marcar. Ele tem que jogar futebol.
É.
Quem tem que marcar são outros.
Sim.
Ou o Ganso marca alguém.
Não.
O Alan Patrick marca alguém.
E o Benítez, na Série B, eu tenho certeza que ele é...
Outra coisa, não é na Série B, é na Série A.
É. Metendo gol ali, dando assistência. Uhum. Realmente.
Coisa, te lembra quando ele jogou, quem era o centroavante que jogava e consagrou o centroavante no Brasil? Germancano.
Uhum. Ah, jogava verdade. No Vasco.
Quem era o
É verdade.
Quem foi o melhor jogador do Campeonato Paulista? Benítez, no São Paulo, quando o São Paulo foi campeão. Gente, as coisas não foram feitas assim.
E muito
jogamento. Muito trabalho, muito estudo, muita pesquisa. O Grêmio tem um centro de dados de.
É esse aí.
Que é sensacional. Se nós erramos, se os dirigentes erram na contratação, a culpa é nossa, dirigente, porque os caras dão o perfil do jogador. Agora, quem define quem vai comprar, quem não vai comprar, não é o centro de dados digitais do Grêmio. É muito bem dirigido, é muito bem administrado, tem 4 softwares que busca jogador em qualquer lugar do mundo.
Uhum.
É um trabalho magnífico que é feito pelo centro... Esse CDD,
isso.
Centro de Dados Digitais, é um trabalho excepcional. Quem criou está de parabéns. Eu não sei quem é o vice, senão daria o mérito para ele que merece. Que é um grande reforço que o Grêmio tem, esse centro de dados digitais que bota jogador na tua cara. O Everaldo, esse está no Bahia, eu fui atrás dele.
Esse é bom jogador, bom jogador. Gaúcho. É.
Só que se vocês vissem o que eu vi ele na Bahia, vocês não trariam ele de jeito nenhum. E eu não trouxe ele.
Por personalidade, alguma coisa que ele fez?
Extra-campo? Ele não jogava, não. Ele estava totalmente fora. Olha, era um horror. Tu pode ver, ele é um belo jogador.
Bom
eu
jogador.
Particularmente gosto dele.
Vive fazendo gol, inclusive, contra o Grêmio, não sei.
Ele fez um gol, ele me chamou a atenção num jogo em Porto Alegre, num domingo de manhã, Chapecoense.
Eu também.
Que ele driblou o Kahneman. Que ele pegou o Jeromel.
É, Jeromel e Kahneman.
E fez dois gols em cima de Jeromel. Ali eu vi esse curi. Quando eu entrei no departamento de futebol, eu fui no CDD e pedi pro Antônio, pro Paulo Tim, para aquela gurizada fantástica que trabalha lá, me dá uma olhada no jogador para mim. Eles me trouxeram uns jogos dele. Eu vi os jogos, vocês não acreditavam. Desembocado, fora de lugar, com excesso de peso, um horror. Um guri jovem. Não tem 30 anos, eu acho que o Everaldo não tem 30 anos.
Tem um pouquinho mais, eu acho. Mas essa época era talvez não.
É o Diego Souza.
É, na época não.
O fenômeno é o Diego
Souza.
Jogou com hérnia, com dor, esse é gremista.
Uhum.
Profissional, baita caráter. O Grêmio subiu graças a ele.
É verdade.
O Grêmio subiu graças a ele.
Verdade.
E graças ao Roger. O Renato concluiu o trabalho. Tem méritos também. Tem méritos. Mas quando o Renato subiu e chegou, o Grêmio já tinha subido. O Grêmio tinha 10 anos.
Estava encaminhado já,
Não. Já tinha subido. Vamos deixar. Há controvérsias, tá certo?
Uhum.
Mas eu te garanto que estava. Faltavam 10 jogos, 5 jogos em casa, tinha que fazer 10 pontos.
É. Pois é.
Vamos devagar com a dor, que o santo é de barro.
É muito bom.
E esses conflitos, teve esse ano ainda teve o conflito lá entre o presidente Guerra e o Calef. Isso é normal que acontece entre os dirigentes, tu acha?
Porque estava indo tão bem.
Estava indo bem,
tão fechado, nada, crise no Grêmio.
Até onde eu sei, o Alberto, o presidente Alberto Guerra, Beto Guerra e o Paulo Caef são amigos particulares.
É isso. Por isso que eu achei estranho.
E eu não sei o que aconteceu.
Pois
e
é.
Eu também, eu te confesso assim, eu confesso para vocês assim, ó, eu procuro olhar o lado bom das coisas. Eu não vou atrás de... Porque cada um tem uma opinião, cada um te diz uma coisa, cada um tem uma versão para o fato. Então, se eu não falar com eles, se eles não quiserem falar para mim, e não tem por que falar para mim, eu não preciso saber, eles que convivam com essa situação, cada um bem resolvida. O Paulo está em todos os jogos do Grêmio, torcendo para o Grêmio.
É
um momento que passou, faz parte. Né? De repente, na hora da decisão, cada um tem perfil de tomada de decisão. O Beto tem um perfil mais low profile. O Paulo é mais raivoso, o Beto é mais intelecto, né? E eu gosto do estilo do Beto e gosto do estilo do Paulo.
Tá entendendo? Os dois são...
Acho que os dois se complementam, não sei o que aconteceu.
Uhum.
Esses dois eu conheço. O Paulo bem menos, mas o Beto Guerra eu conheço há bastante tempo.
Sim.
Conheço o Beto Guerra desde 1993. Não, 95.
Bastante
tempo.
Bastante
tempo.
Muito tempo. O Beto era menininho quando chegou no Grêmio. Eu também era, mas... Já faz tempo.
Ai, ai.
E o Denis. E também o... Agora...
Então a questão do Roger está esclarecida.
Está esclarecida.
Né?
Sim.
O Bitello, que ele descobriu
claro.
O Bitello, né? Perfeito.
Esclarecido.
Né? Outra coisa. Demissão do Mancini. Fui eu que demiti.
Tu que demitiu.
Quando eu cheguei, ele tinha um contrato de um ano e meio com o Grêmio.
E tu
não foi de acordo.
Não.
Tu não estava de acordo.
Não é que eu não estava de acordo. Eu não participei
da conversação. Não participou.
Tava lá.
Mas tu iria sugerir algum outro nome?
Não, eu sugeri outro nome.
Qual era?
Eu fui buscar, mas ele não quis vir, foi o Roger.
Tu já tinha...
Eu tinha tentado o Roger antes.
Poderia ter sido tudo diferente.
Isso foi noticiado, inclusive.
É verdade.
Só que o Roger não aceita trabalhar. Se tu for contratar o Roger agora...
Ele não aceitou, né?
Não aceita trabalhar. Ele falou, não, parou o trabalho, tô escondido, tô quietinho. Escondido do quê? Não, tô quietinho, ano que vem eu volto.
Bah.
Ele teve convite de vários clubes do Brasil e do exterior, ele não quis ir. Ele não pega na metade do caminho. E tu sabe que, do ponto de vista profissional, ele tá certo. Uma coisa é tu montar a tua equipe. Por exemplo, me bota numa gestão, qualquer um de vocês, começar uma gestão sabendo que ó, o orçamento é esse, tu tem isso aqui para gastar, Outra coisa, tu pegar o bonde andando, velho.
É.
Tu não pode contratar. Tu tem que reduzir salário. Tu tem que ganhar jogo. Tu não tem dinheiro para mexer o negócio, para fazer o negócio andar, para fazer as trocas que precisa fazer. Então tu tem que dar cara, velho. É. Então pros caras parar de bater nos meus jogadores, nos jogadores do Grêmio, dava cara, eu bato em mim, porra. Não tem problema, eu tô aqui pra isso.
Eu lembro.
Eu tô aqui pra isso, pode bater que tem.
Eu lembro que tu tava em todas as coletivas.
Outra... É. Essa é a função do vice-presidente de futebol, rapaz. É. E essa função não pode tirar. O vice-presidente é um apaixonado. Tu tem que ter uma estrutura profissional, sem dúvida alguma. O Grêmio tem belíssimos profissionais. Eu conheço o atual diretor executivo do Grêmio, que era da CBF, que é muito bom profissional. Luiz.
Uhum.
Luiz Wagner.
Ah, Luiz Wagner, sim.
O menino, o nosso diretor executivo, ele era muito bom, o Diego Serri. O Diego Serri tá no Bragantino.
Ah, é verdade. É ele que está lá, é verdade.
Bragantino. Esse é um belo executivo. Mas ele que sugeriu para mim o Moisés, da Ponte Preta. Ele que sugeriu o Vitor Ferraz, do Fluminense.
E o Bragantino tá sempre achando jogadores
sempre,
assim.
Sempre achando jogadores.
Olha, por que será?
Sacha joga no Bragantino.
É verdade.
Mas tu não tem pressão, velho.
Ah, é verdade.
É diferente de jogar isso, num Grêmio e tu jogar num time que não tem torcida.
É, total.
Né? E outra coisa, autoconfiança é tudo.
É.
O cara com... calejado, sabendo que tem apoio, que a torcida gosta de ti. Tu te sente, pô, imagina se eu viesse aqui, pô, dois caras, pô, não quero nem saber de mim. Ah, 10 minutos, terminou a entrevista, assim, vamos embora. Né? Vive bem quem sabe viver. Tu tem que ser feliz.
É verdade.
Com certeza. Sabe Deus que tá te preparando, né?
É verdade.
Pra nós o título.
É.
Se Deus quiser.
Se Deus quiser.
E olha, nós estamos perto, gente.
A gente vai ganhar, a gente vai ganhar. Só completando dos técnicos, e essa onda assim, de técnicos portugueses, estrangeiros, tu acha que eles são melhores do que os que a gente tem aqui?
Sinceramente, não.
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 Tipo, alguns.
É que todo estrangeiro que vem pra cá, ele impõe uma série de condições que os dirigentes, na grande maioria, cedem.
Uhum.
Agora, quando eles querem ir embora, eles vão e deixam o time empenhado.
É, que nem Botafogo.
Não tem compromisso nenhum. É. Botafogo e mais um monte, que eu poderia citar, que eu não vou citar. Botafogo e mais um monte.
É. Uhum.
Agora, muito bom que eu acho, a distância é o Vojvoda.
Ah, Vojvoda, sim. Esse é muito bom.
E eu gosto muito do Caixinha também, do Bragantino.
É.
Uhum. Agora,
o Abel.
Bragantino não tem torcedor. Eu sou fã do Abel.
É.
Para mim é um fenômeno como treinador. E gosto do estilo raivoso, irado. Ele joga junto aquilo ali e entra no vestiário, velho. Aquilo ali entra na cabeça do jogador.
Uhum.
Ele conquista os jogadores jogam por ele.
Uhum.
É. Que nem no Grêmio do Renato. Os jogadores do Grêmio jogam pelo Renato.
É verdade.
O Renato detém o domínio do vestiário. O Renato é um baita gestor de vestiário.
Uhum. E o Renato tem ajuda.
Muita coisa que eu não concordo com ele.
E o Renato tem ajuda do Soares agora também, que deve ajudar também no vestiário.
É, diz que o Soares também é outro. É mesmo perfil, é sanguíneo.
Tem muita gente que ajuda no vestiário.
É.
Tem muita. O preparador físico do Grêmio é muito bom, hein?
É.
O time do Grêmio voa. O time do Grêmio tem pata. O time do Grêmio voa.
Que o Grêmio contratou do Bragantino.
Pois é, de ver uma diferença também, né?
Do Bragantino.
Era do Bragantino.
E já tá mais de 3 anos no Grêmio.
É verdade.
É muito bom o Pimentel.
Pimentel.
Everson Pimentel. O Everson é muito bom profissional. O Grêmio tem uma equipe de profissionais muito competentes. Muito competentes. Agora, o gestor de vestiário mesmo é o Renato. O Renato tem o dom do vestiário. O Renato sabe administrar esses caras.
Uhum.
E ele tira o sangue dos caras.
E lá em 2021, com o Renato, será que a gente teria caído se ele continuasse o trabalho? Por que tu acha que demitiram ele? Impressão da torcida?
Eu acho que teve...
Porque ele montou a equipe e não deixaram ele treinar, né?
Tu sabe aquele negócio assim do desgaste dos metais?
Uhum.
Tem uma hora que dá um tempo.
Fim de ciclo.
Dá um tempo. O Renato é um cara que tem uma personalidade muito forte.
Isso.
Se deixar ele tomar conta de todo o processo, quando tu vê ele tá dando opinião onde ele não deveria dar opinião. Eu gosto do princípio da organização, da hierarquia. Cada um no seu quadrado, sabe?
Uhum.
E chegou um determinado momento, o Renato extrapolou um pouquinho as funções dele. Mas o Renato, como gestor de vestiário, é muito bom. Agora, ponto.
E essa direção cortou.
Ponto. Atual. Tem coisas que não tem competência para fazer. Isso aí cada um tem que fazer. Que é quanto da tua competência? Tu é bom no jornalismo, seja jornalista. Né? Tu é bom em gestão, faça gestão. Renato é bom de vestiário. Renato é bom de vestiário.
Mas aí, no caso, ele montou a equipe, trouxe ali Rafinha, Douglas Costa, trouxe um monte de gente. E aí, no fim, quando ele foi treinar, ele já não era mais treinador. Será que isso pode ter afetado também?
Foi esse momento?
Foi.
Foi?
Ele, o Douglas Costa veio por ele.
Nós perdemos um jogo, né?
O Rafinha acho que chegou a jogar um pouco. Não, o Rafinha não, mal, também né?
Não jogou.
Não jogou com ele. Rafinha era bruxo do Renato.
Gostei dele.
É?
Gostei, trabalhou comigo. Tudo que nós.
É sanguíneo ele, né?
Combinamos, bom cara. Gostei dele, gosto dele.
Foi campeão agora. Outra São Paulo.
Campeão agora, São Paulo.
Vocês já viram como nós temos o dom de destruir. Por isso que eu digo assim, muito calma, gente. Imagine vocês se nós estamos aqui, vocês trabalhando e eu trabalhando junto com vocês aqui, né? A torcida nos vaiando aqui, como é que nós às vezes não
sentimos. Pô, imagina.
Agora, imagina um jogador de futebol, imagina um médico fazendo uma cirurgia, pá, a família dos familiares. É ruim, né?
Imagina os familiares, vai matar o cara, vai matar o cara. O Alisson, imagina.
O Alisson é titular de tudo que é time que joga.
É,
titular, o Grêmio era vaiado todos os jogos. O Luciano foi embora trocado pelo Everton.
Nossa, isso aí, nossa, isso
aí, que troca aí não dá pra entender, mas meu tudo bem. Deus.
Trocar pelo Everton.
Vamos lá. Vamos lá. Então, vocês estão me entendendo? O menino esse que eu trouxe de volta pro Grêmio, que ontem fez o gol ainda do Fortaleza, o Guilherme. Aqui no Grêmio não tem chance nenhuma, tá sendo comprado.
É.
O outro menino que foi pro Bahia, que o Bahia pagou um caminhão de dinheiro.
O loirinho lá?
Biel?
Não, Biel. O Biel. Por que o Biel não ficou no
Pois
Biel?
É.
O um jogador que me serviria.
É. Pô, com certeza.
E o nosso volante, que joga de volante, de meia, de atacante, de ponteiro.
Vila Sante.
Ninguém gosta. Não,
não tá Bitello?
No Bahia.
Não.
Tá no Bahia.
Ah,
o...
Que tá no Bahia agora?
Tá Tassiano, Tassiano.
Tassiano.
Esse aí...
Titularíssimo.
Titularíssimo. Capitão, não, capitão do Bahia.
Tinha que fosse embora, mas tinha que ir.
Capitão do Bahia.
Capitão do Bahia.
Não, e se dá... Não, e outra, se deu muito bem com o Suárez, né?
Joga muito.
O Suárez, até imagina, a gente viu, imagina, ele abraçando, conversando com o Tassiano. Se
conseguíssemos manter o Bitello, o Tassiano, o Biel.
Bah, era outro time, né?
O Biel jogou com o Internacional. É. Olha, o Tassiano jogou com o Internacional.
Jogou muito.
O time Internacional estava bem estruturado. Desandou a maionese lá. É. Desandou de uma forma que ali é um case. Ali tem psiquiatra que não consegue explicar. Não, não dá para entender um time desandado daquele jeito, perder do jeito que perde em 6 minutos. Aquilo ali é um divã de psiquiatra, demora 10 anos.
É verdade. Bagulho ali foi numa loucura mesmo.
Tá ganhando, falta 6 minutos, toma 2 gols. E não tem que reclamar de VAR. Grêmio e River Plate, eu reclamei do VAR.
Ah, mas ali foi, pô, ali...
Ali foi, não. Foi
tinha papum. A VAR para um lance e para outro não teve.
Foi papum. Foi papum, velho. Não tem, toma aí, caixa. É, bem caixa. Maravilha, né?
Exatamente.
Dois gols maravilhosos.
Será que eles vão entregar? Eles vão cair pra Série B se começaram a entregar demais.
Mas eu não me preocupo com eles. Faz o que eles querem. Tem que fazer pra nossa... nossa
é,
fazer
verdade.
Nossa, nós temos que olhar pro nosso umbigo. Se nós cuidar da nossa casinha, ninguém vai invadir e a taça vai lá pra... Arena.
Amém, senhor.
Vamos acreditar, vamos ter fé, vamos lotar o estádio. Uma lembrança que o torcedor não pode esquecer. Este tal de Corinthians que tá vindo aí.
Ah, CBF.
Fez um joguinho amistoso contra o Juventude com time reserva para botar o Grêmio na segunda divisão.
Ah, é verdade.
Então, torcedor, mais um motivo para ir para a Arena no domingo.
É verdade.
Mais um motivo para ir para a Arena no domingo e incentivar o Grêmio. Pra, não é revanche contra o Corinthians. Não, não quero revanche contra ninguém. Vamos ajudar o Grêmio.
Exato.
É. Nosso negócio, nós torcedores temos obrigação de ajudar o Grêmio. O Grêmio já deu demonstração. O Grêmio só nos dá alegria.
É verdade.
É uma que outra tristeza que faz parte da vida. Ninguém passa impune nessa vida.
Até porque o Corinthians vai com 12, né? Eles vão com 12.
Ou 13.
Vai ter arbitragem.
Ou 13. Quando
o VAR,
as duas
o VAR,
mãos, que nem foi aquele jogo lá em São Paulo, aquela,
nossa,
aquela vergonheira.
Vergonha.
Roubo.
Roubo.
E o pênalti do Grenal?
Ah,
do Grenal em 2021.
É. Isso ninguém
Grêmio,
lembra.
Grêmio América em 2000, e Grêmio Atlético Mineiro. É. E Grêmio Palmeiras, e Grêmio Santos.
E vai, São, e vai em São Paulo.
O Grêmio não caiu para a segunda divisão, gente. O Grêmio foi derrubado. Uhum. Eu provo que o Grêmio foi derrubado. Eu tô citando todos os lances aqui. Vocês já viram um Grenal, o pênalti no Grenal, o VAR dizer que a jogada foi inconclusiva? O que, que é inconclusiva? Existe mulher meia grávida? Desculpe, a senhora, existe meia grávida? Não. Ou tá grávida ou não tá. Então, inconclusiva é quando não tem VAR. Quando tem VAR, ou é pênalti ou não é.
É isso.
Então diz pra mim, não foi pênalti. Tá bom, então não foi pênalti. Agora o cara agarrou o Jeromel e ficou agarrado com o Jeromel até cair no chão. E o juiz não viu, e o VAR não viu, e disse que é inconclusivo, lance inconclusivo na cabeça deles.
Existe regra pra ser cumprida, né?
Exatamente, doa quem doer.
Exatamente. Então tu acha que... Não, tem certeza, né? Convicção. Que foi derrubado.
Eu tenho convicção, o Grêmio não caiu, que o Grêmio foi derrubado. E vou morrer com essa convicção.
É, porque até eu tava falando pro Felipe. Duvido
que me prove em contrário.
Porque a gente falava, né? Pô, o Denis mostra tanta convicção, exatamente, que não vamos cair. Não, torcedor, vamos fica cair, tranquilo, não vamos cair. Cair não temos cair, time pra cair.
Vamos cair.
E acontecia um ou outro lance.
Tem uma coisa. Quando tu entra naquele buraco...
Ah, é difícil sair, né?
Olha, tu faz de tudo, cara, mas...
Ali é complicado.
A bola começa a pegar queima, fogo. É.
Queima, começa a queimar, o jogador sente uma dor aqui, o outro sente uma dor ali. É complicado.
Psicológico.
Esse é o principal. Abate, abala, sem dúvida alguma.
Tu entrava no vestiário e tu via como é que o jogador estava?
Eu entrava no vestiário. Eu morava no vestiário, cara. Eu tava com eles de manhã, da tarde, de noite.
Eles abalados.
Nunca deixei de apoiá-los, nunca, em nenhum momento. Fui em todas as viagens, fui em todos os treinos, abandonei os meus negócios para cuidar do meu Grêmio que eu amo. E não me arrependo sob hipótese alguma de nada. Tá tudo certo.
É isso.
Pá.
E faria tudo de novo pelo Grêmio. Tudo de novo pelo Grêmio.
Oh, que legal saber isso, né, cara? Porque... São coisas que às vezes não saem na mídia, né? Não saem, no tradicional, principalmente, isso, né? Não sai.
Isso não vende, não dá clique.
É. Exato.
A verdade não dá clique. É. Clique é crise.
Clique é crise.
É verdade.
A intriga, a inveja.
Isso é verdade.
O meme, né? A zoeira, a sacanagem.
Mas faz parte, a vida é assim. Mas o tempo é o senhor da razão. O tempo prova tudo.
É verdade. E a gente tá falando antes sobre fim de ciclos, né? Sobre o Renato ali, que bah, ele viu que não era mais o momento dele continuar. Mas e agora? 2023. Tem esse papo de vai embora, vai ficar. Tu acredita que é o fim do ciclo 2023, sendo campeão ou não, indo pra Libertadores ou não, do Renato?
Eu não conheço o ambiente interno, tá? Fica muito difícil eu posicionar, dizer alguma coisa. Pelo que eu vejo de fora, a coisa continua muito bem administrada.
Uhum. Tu manteria o Renato, assim, olhando de fora?
Essa decisão, eu tenho que ter mais... Eu não gosto de tomar decisão sem ter mais fatos concretos, mais dados. Uhum. Porque muitas vezes imputam às pessoas coisas que elas não possuem.
Sim.
Tá entendendo? Então eu gosto, para mim, externar uma opinião bem completa e não me arrepender da opinião, ter todas as informações suficientes para poder tomar a decisão. Uhum. Eu, quando assumi o Grêmio, já tinha um treinador contratado, que era Wagner Mancini, por um ano e meio, eu tentei outro treinador, não conseguia. Por quê? Porque eu tinha convicção no outro treinador. Né? Fiquei um tempo com o Mancini, só gostei dele como pessoa, mas eu não renovei o contrato com o Mancini.
Sim.
O Mancini tinha contrato até fim de 2022.
Nossa, imagina!
Eu simplesmente interrompi o contrato do Mancini porque não estava jogando de acordo com o que eu pensava que o Grêmio deveria jogar.
Com o Mancini, tu acha que a gente não subiria?
Ah, não sei. Pois é. Aí,
difícil saber também, né?
Difícil saber, mas o Roger deu uma ajeitada na casa, ao menos para mim.
Ajeitou.
Né? Descobriu o Bitello. Claro. Uhum. Né? Olha, vocês não estão se lembrando. O Grêmio perdeu um lateral direito para a Europa.
O Wanderson.
O Wanderson.
Que é, gente.
Tá no Mônaco.
É, tá no Mônaco, Mônaco. Ah,
joga muito.
Jogava muito, né? Eu perdi esse jogador, velho.
Uhum.
Eu perdi os dois zagueiros.
Os dois zagueiros.
É, eu perdi
o Jeromel dois... e o Caramba, porque estavam lesionados.
Estão lesionados. E perdi os outros dois que eram reserva.
O Juan.
Ah,
Juan
o Rodrigues. Rodrigues.
Rodrigues.
O Juan e o Rodrigues.
Ah, o Jeromel ainda teve essa. Jogou. Mas o Caramba não.
Quando
não
eu
jogou.
Cheguei, o Jeromel tava com o dedo quebrado. Uhum. Depois o Caramba se arrebentou. É. Fez cirurgia de quadril, ficou 6 meses sem jogar.
Uhum.
Isso aí ninguém se lembra. Por quê? Porque não convém lembrar.
É verdade.
Mas é isso, gente.
Faz parte.
Mas o importante é poder ter ajudado o Grêmio.
E
acredito que de alguma forma eu ajudei.
Ajudou.
Por menor que seja ajuda, eu tenho reconhecimento da torcida. Isso me agrada muito.
Não, a gente
me deixa muito feliz.
Te vê no chat, pessoal, super, super te elogiando também. E ainda sobre o Renato agora, ele tem essa coisa de ele... O Renato também é um cara, né, que se defende, né? E agora ele até citou...
Polêmico.
Né? Polêmico.
Polêmico.
Ele até citou o César Cidade Dias nessa última coletiva. Eu notei que a gente tava lá, a gente tá indo, inclusive, agora.
A gente, né? Nem acreditou, né?
A gente ficou... Sério que ele citou? Porque ele normalmente não cita. O que que tu acha sobre isso? Tem que
ele
citar...
Ele vai citar mais.
É?
Ele falou que vai dar mais nomes.
Olha, eu nunca conversei com o Renato, tá? Mas eu conheço um pouquinho a personalidade dele. Ele não tá nem aí.
Ele, né? Ele parece ele um pouco tá a tua. É um pouco parecido com a tua, né? A personalidade.
Ele é um cara...
Sanguíneo, explosivo.
É, e outra coisa, tem as convicções dele, são fortes. É. Não, agora, o comportamento dele... não é... Não brinque com ele.
É verdade.
Ah, ele é bandido. Ele é do ramo. E ele conhece, viu? Ele conhece o detalhe do futebol, ele conhece vestiário, ele é malandro velho, ele conhece a imprensa, ele conhece isso. Os manejos,
uhum.
Ele é bem assessorado também,
é.
Tem gente que é do lado dele, da imprensa, ele tem o esquema dele também, não vai atrás. Ele é muito articulado, muitíssimo bem articulado.
Uhum. Não, com certeza. Ele não faz nada no impulso, né?
Não.
Tudo é muito tudo pensado.
Ele é muito inteligente. Muito inteligente.
É verdade.
Ele destoa uma pergunta com a maior facilidade do mundo.
É verdade.
Uhum. Ele sabe dar uma entrevista como poucos. Né? Teve cara que foi fazer curso, né? Ele não precisa. O curso dele é... Ele desdobra mesmo. Na boa e na ruim.
E ele fala ele que ele é tímido,
Nana,
né?
Ele vem com Nana Neném.
É. Não, tu já viu que ele fala que ele é tímido, né? Ele tem vergonha de dar entrevista.
Eu nunca falei com ele, cara. Eu não conheço o Renato.
Isso é muito louco.
É muito louco, né?
Porque tua história com o Grêmio é totalmente... Como é que... Isso é muito louco. Eu não consigo enxergar.
Então vamos lá. Vamos aos números, tá? É. Eu tive no Grêmio de 92, 91 a... 2002.
91, 2002. Teve um período que o Renato foi contratado pra jogar e jogou lá do Jardel até. Foi um... Não?
Não foi contratado. Acho que foi amistoso. Não foi uma coisa assim?
É, um amistoso. Jogo... Uma coisa assim. Não teve
isso? Não foi
isso?
Contratado.
Não teve. Não teve isso. Renato nunca... Enquanto dirigente... Eu não conheço o Renato, nunca falei com ele, nunca apertei a mão dele.
Que doideira é isso?
Meu maior ídolo, cara. Cara, deu a maior alegria da minha vida como torcedor foi ele. Aquele jogo Grêmio Hamburgo que jamais eu vou me esquecer, 11 de dezembro de 1983. Uhum. Jamais vou esquecer. Meu maior ídolo. Nunca falei com ele.
Isso é muito louco.
Pode
que
olhar. Loucura. De 92 a 2002, o Renato nunca teve no Grêmio. Aí eu voltei pro Grêmio em 2021. O Renato já tinha saído do Grêmio.
Putz, por meses ali.
E eu saí do Grêmio. Aí, tu não te dá com o Renato? Como? Eu não conheço o Renato. Eu tenho alguma bronca com o Renato? Como é que eu vou ter
bronca? Mas trabalharia junto com o Renato.
Mas por que não?
Uhum. É uma pergunta que todo mundo faz, né?
Por que não?
Ou deles e o Renato não trabalham junto porque não, um não gosta do outro.
Mas o Renato, eu acho que o Renato nem sabe quem eu sou, cara.
Ah, capaz. Eu sei quem ele é,
me deu alegria. Eu nem sei quem eu sou.
Claro que sabe.
Claro que não.
Sendo modesto, né?
Não, modesto eu não faço parte da minha vida. Né? Não é modéstia, é verdade.
Uhum.
O Renato tem um mundo diferente. Um estilo diferente. Ele é muito ligeiro. e é muito inteligente. Essas virtudes ele tem.
Eu não lembro. Respondeu, né? Se tu acha que o Renato fica no que vem?
Acho que sim, te respondi. Respondeu. Tu perguntou se eu ficaria comigo. Para mim te dar essa posição, eu teria que ter muito mais.
Ah, isso é exatamente.
Eu teria que ter
memória
muito
mais. Memória é.
Não, tá malandro. Você não pega ratão. Não. Né?
Pega não, ratão, não. Pega ratão. Só pra confirmar.
Malandro, pega ratão.
Acho que tá começando agora. Primeira entrevista do deles, coitado.
Fazer a prova real, a prova real.
Eu tô nervoso. Não imagino nem dormir essa noite. Pra dois, o cara esperto pra caramba, malandro. Nem dormir essa noite. Não conseguia trabalhar, a gente tomar remédio. A sorte é que no remédio eu não tomei ainda.
Ah, depois é isso. Ah, tem história do remédio também.
Te contar, aproveitar.
É, porque muitas pessoas acharam que era uma outra coisa, né? Lá da entrevista pro Gabardo.
Que eu tava bêbado.
É, tu tá tomado todas.
Mas eu tomar todas de que jeito? Se eu tô vindo de carro, de carona, e tô dormindo e vou estar tomando todas como? Vou estar com as latinhas dentro com a gente? Primeiro, vocês estão me subestimando, né? Nada contra, mas não é minha praia, tá?
Uhum.
Segundo, eu tomo uma medicação que eu preciso de um tempo para voltar. Como eu tinha me comprometido da entrevista, eu acordei e fui falar. E a minha voz, ela...
Então veio.
Ela veio, mas veio de uma forma sonolenta. Por quê? Porque meu estado, quando eu tomo essa medicação, que eu tomo todos os dias, por uma tragédia familiar que não vem o caso lembrar, tá certo? Eu tomo todos os dias essa medicação. E tem muitas pessoas que entenderam, tem outras que não. E tem outras que fizeram questão de dizer horrores daquilo, porque fazia bom, era bom para eles. Uhum. Ia vender bastante no comercial,
tá
ia
clique.
Dar bastante clique, ia dar, estão ganhando dinheiro. Mas eu deito a minha cabeça no travesseiro e durmo. Eu não sei se eles dormem.
É verdade.
Mas que bom. Tomara que eles não precisem nunca tomar esse remédio pelo motivo que eu tomei. Eu peço a Deus que proteja-os. De passar pelo que eu passei.
Tu quer falar? No...
Não.
Não. Tá.
Não quero falar.
Pessoal.
Pessoal.
Esse assunto eu não.
É melhor não.
Esse assunto é melhor não falar.
Tá.
Só pra deixar claro, né? Porque, bah, o pessoal começou a tirar. Bah, que o Denis é alcoólatra, tava bebendo todas, tava tomando uísque, não sei o que. Nossa, whisky, saiu de tudo.
Whisky?
Falaram até qual era a bebida. Falaram que era o uísque. Pessoal,
então,
foi.
Então, vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Eu gostava muito de tomar uísque. E no final de tarde, no expediente do Grêmio, o doutor Fábio gostava de ia para a minha sala e nós tomávamos, assim, duas, três vezes por semana, nós tomávamos dona Regina, que é a nossa copeira querida, está no Grêmio até hoje. Um beijo, dona Regina, deve estar nos escutando.
Uhum.
E vamos abrir os trabalhos, Denis, por exemplo. Ô, Ratão, vamos abrir os trabalhos.
Oh, ai,
tá bem,
meu.
Tá bem, meu.
Eu fazia assim, chegar no reunião, ele chamava. Que horas tu vai vir? E eu dava aula na universidade naquela época. Terças e segundas-feiras eu dava aula de noite até às 9 horas da noite. E terça tinha jogo da Libertadores. Naquela época a Libertadores era terça-feira. E eu, meu celular sempre ligado, né? E eu dando aula com o celular em cima, no silencioso, mas eu dando aula. Meu telefone trocava, eu via, era o Fábio Goff. Fala, presidente, onde é que está dando aula? Pobre desses alunos. Vem pra cá, tu não sabe que tem jogo da Libertadores, vamos abrir os trabalhos. Mas eu tô dando aula, presidente. Pobre desses alunos.
Pobre desses alunos.
Não.
E eu, de um tempo pra cá, devido a uma série de situações pessoais, eu sou proibido de beber uísque.
Ah.
Quando eu bebo, que eu gosto de tomar um uísque, mas eu tomo assim, ó, um cálicezinho pequenininho com bastante gelo, não dá meia dose de uísque. Teve um jogo que eu bebi. Foi na decisão de Grêmio e Ipiranga de Erechim. Eu bebi.
É.
Mas eu corri no gramado. Eu fui no meio da torcida, fui dar entrevista, tudo numa boa, ninguém viu.
Claro, em festa.
Mas naquele jogo eu bebi. Agora, nessa situação, quem me conhece sabe que não. E se eu tivesse bebido, eu teria dito, eu bebi. Qual é o problema? Tá certo? Mas não é o caso. O caso é outra coisa.
Sim.
Mas, um dia, alguém vai ter a coragem e a vergonha de dizer a verdade.
Mas isso aqui vai viralizar? Já tá. Isso aqui.
Já tá virando.
É bom que a gente tá esclarecendo.
Já é a verdade.
Caiu um avião.
Daí aparece.
Manchete.
Manchete.
Aquele negócio assim. Não é verdade. Você entrou assim desse tamanho. bêbado, não sei.
Todo
Sim, gente, é assim. Mas a minha consciência, tranquilo, que eu dei o melhor que eu pude pro Grêmio.
Com certeza.
E acho que o Grêmio tá colhendo os frutos.
Com certeza também.
Com certeza.
O Beto pegou um Grêmio com muita coisa boa. Com muita coisa boa. O legado deixado pelo Romildo foi muito bom. Há controvérsias, mas eu defendo. CT de Eldorado é um CT magnífico. As conquistas do presidente Romildo são inúmeras. Erros ele cometeu, e cometeu como todos nós cometemos.
É verdade.
Cair para a segunda divisão foi uma catástrofe, foi uma tragédia. E ele reconhece que ele errou. Agora, ele foi um grande presidente do Grêmio.
No que tu acha que foi o maior erro dele? No que tu acha que foi o maior erro dele nessa gestão para contratação, uma coisa?
Não ter administrado com de ferro. Liberou demais. E ele sabe disso. É. Ele conversando, ele é meu amigo particular. Eu falava com ele, eu trabalhava em Curitiba, eu vinha para Porto Alegre para falar com ele. Eu vinha para ver a minha família, mas sempre que podia eu falava com ele. Eu estou aqui porque eu sou... Eu gosto de ti e amo o Grêmio. Vou te dizer o seguinte, se tu não mudar, nós vamos cair. Tu não pode largar um campeonato brasileiro em 8 jogos, tu fazer 2 pontos, meu amigo. Barbudo chamou. Tu vai morrer. Em 8 jogos, em 24 pontos disputados, tu fazer 2, tu vai cair para a segunda divisão. Não tem volta. É. Vocês leram A Bola Não Entra por Acaso?
Não.
O Floriano?
Não li.
A gente nem lê livro.
Ele é CFO do Barcelona. Ele é o diretor, ele era o vice-presidente financeiro do Barcelona.
Uh-huh.
E ele escreveu um livro. Mas tem cada.
O nome é A Bola Não Entra.
A Bola Não Entra por Acaso.
Não entra por acaso.
E aí ele começa, é a gestão. Tudo começa na gestão, velho. Nos modelos, na hierarquia, nos princípios, nos conceitos. Ali que tudo começa. No planejamento, na organização, no controle, no comando. Isso é gestão. Gestão é administração.
É verdade.
É administrar recursos humanos, recursos financeiros, recursos estratégicos, planejar, visualizar o futuro, definir pontos fortes, fracos, ameaças, oportunidades, planejamento estratégico. Isso é gestão.
Tu acha que
tem
assim...
Tem um grande CEO, viu? O CEO do Grêmio é muito bom, Márcio Ramos. Isso aí tá de parabéns.
Tu acha que, da mesma forma que o Renato tinha um fim de ciclo, lá em 2021, de repente, o Romildo também estava no fim de ciclo?
Eu não sei se o Renato... O Romildo, sim. E eu sou um dos responsáveis por ele ter ficado, porque eu muitas vezes falei com ele.
Mas acho que todo mundo queria que ele ficasse.
Hoje é fácil falar depois, igual o Renato fala. É muito fácil tu criticar depois que acontece o desastre. Mas antes, na escalação, exatamente, na montagem do elenco, ninguém critica.
Não, e outra coisa, tu não sabe o que aconteceu no vestiário. Tu não sabe o que aconteceu se o jogador tá lesionado. Se o jogador tá com problema familiar. Então, quer dizer, contestar, criticar é muito fácil. De crítico tá cheio o mundo. Agora, de gente para construir tem muito pouco. E na hora do pavor é que a gente vê quem está afim de construir, quem está afim de destruir. Eu acho que foi mais uma briga de diretoria. O Romildo enfrentou um problema político muito forte internamente, né? Ele foi perdendo o apoio dos pares dele. Aí eu não sei, porque eu só cuidava do CT, tá entendendo? Eu fui 2 vezes na arena, em reunião de diretoria, a convite do presidente para me explanar algumas coisas. Projeto que eu tinha desenvolvido de organização do departamento de futebol, como é que eu tinha montado, como é que eu tinha desenhado o novo modelo,
o que
eu fiz, o que eu não fiz, o que eu deixei de fazer, apresentei para a diretoria e tchau, que meu lugar é no CT, não é aqui. Eu já sentei muito aqui, fui vice-presidente de tudo no Grêmio, mas agora eu vou cuidar do futebol, eu vou ficar no CT. E eu não sei, mas ele não tinha... houve problemas de relacionamento. Eu não recebi visita de ninguém no CT.
Vai, imagina.
Não, ninguém ia lá.
Romildo seria...
Parece que largaram de mão mesmo.
Se o Romildo saísse em 2018, ele era governador do estado.
Pô, saía lá em cima, como um dos maiores presidentes.
Ele se arrepende, porque ele ficou por causa da paixão. Foi um erro que eu ajudei ele a cometer. Por isso que eu disse pra ele. Por isso que quando ele me ligou, eu não titubeei. Eu liguei pro meu melhor amigo, me aconselhei com ele, liguei pra minha mulher pra pedir autorização. Mesmo que ela dissesse, não ia aceitar. Ela sabe, não adianta, não te mete com o Grêmio, que senão vai dar problema. Ninguém se mete com o Grêmio. Entre eu e o Grêmio, não tem ninguém. Não tem pra ninguém. Eu nunca perdi um jogo do Grêmio, gente.
Ah, nunca perdi nenhum jogo, nenhum.
Eu acho que nos últimos 20 anos, eu devo ter perdido, nos últimos 30 anos, eu devo ter perdido no máximo 3 jogos.
Imagina.
Por questão assim de estar fora, porque quando eu estava em Curitiba, eu via ver o jogo em Porto Alegre, voltava no outro dia de manhã. Morei 2 anos em Curitiba, morei 1 ano no Rio. Vinha a Porto Alegre para ver os jogos do Grêmio.
Então, mulher, eu
não perdi 3 jogos.
Tua esposa é gremistona.
Minha esposa torce pra mim.
Ah, tá.
Mas é gremista.
É, mas ela, tipo, ela não te incomodava. Ah, tá vendo muito
não,
jogo.
Ela não queria, ela fez um acordo comigo que eu não cumpri. A culpa era minha. Que a imprensa não te larga de mão.
Ah, sim.
E meu telefone não para de tocar. É.
Sim.
Eu não desligo o telefone, cara. Desligo o telefone. Eu atendo todo mundo. E eu tinha combinado com ela que eu não ia atender telefone de noite em casa. Aí eu descumpri o acordo, bah, não ficou legal. Mas ela é minha parceirona há 40 anos.
Né? Imagina. Entende teu trabalho.
Entende que o Grêmio é uma prioridade minha, que eu amo o Grêmio. Eu vou em todos os jogos, eu não vou deixar de ir jogo do Grêmio. Domingo eu já vou parar nas 2h30, 3h, 3h30, eu já estou sentado na minha cadeira. E vou lá que nem vocês, com um grito de guerra, berro, xingo o juiz, xingo o jogador, xingo o treinador, xingo todo mundo.
Tá certo.
Mas as pessoas, não acredito. Eu saí, eu pedi, eu disse pro Romildo, eu não fico aqui nem mais um minuto. Tá? Porque tu tomou a decisão era minha, tu tomou a decisão, respeito a tua decisão, não vai mudar nada a nossa amizade, mas... Tá chegando um treinador novo que não foi escolhido por mim e eu tô indo embora. Porque eu não tô aqui pra atrapalhar. Se é pro bem do Grêmio, saio eu.
É, isso eu lembro que tu falou.
Saio eu. Isso eu disse pra todas as rádios. E não tem problema. Aquilo lá não é de ninguém, aquilo lá é do mundo.
É isso.
O Grêmio é da sua torcida. É. Tu não é nada no Grêmio, tu estás no Grêmio. Tu estás vice-presidente, tu estás presidente, tu não vai te eternizar lá dentro. Ninguém vai se eternizar lá dentro. O Grêmio é da sua torcida. O Grêmio é dos seus dirigentes. Tá certo? Esse é o nosso Grêmio. O Grêmio que eu aprendi a amar. A não ser que tenha mudado. Acredito que não.
Não mudou. Não. É exatamente isso. Ô, Denis, agora mudando um pouco de assunto. Teve...
Vocês querem arrumar confusão? Eu tenho planos ainda.
Não, já vai.
Vamos dar uma acelerada.
Queimar o meu filme aí, não. Podia ter gravado detalhe, não tem problema.
É, pá, pior, né? Daí dava mais tempo ainda.
Não, já vai acelerar.
Vamos dar uma... conversar outras vezes.
Vamos. Só dar uma acelerada, então. Teve o caso lá, o lance com o Farido, que tu consagrou até o nome do Farido, né? Que era Farid.
Vou contar a história.
Tipo, porque virou Farido. Até ele se chama de Farido agora.
Vou contar a história pra
vocês. Conta pra nós aí.
O Farid Germano Filho eu conheci num jogo Grêmio Santos, que o Fernando Pinto deu no juiz, lembram? Mas vocês não se lembram disso.
Que ano é esse?
Esse 1993.
Pá. Eu nasci em 94.
É, então vocês não se lembram disso. Então o Farid era repórter da rádio Gaúcha. E o narrador era Armindo Antônio Gasolim.
Ah, sim.
E o juiz, em Grêmio Santos, foi uma catástrofe. Quebraram o vestiário, invadiram o vestiário. E o Farid me entrevistou, babá, eu conheci o Farid ali. E eu era noviço. Primeiro ano de vice-presidente de administração do clube. Depois, em 2000, continuei dando entrevista pro Farid, em 2000 ele é primo do Zé Otávio Germano, ele era diretor executivo do Grêmio, e o Zé foi vice-presidente do Grêmio, de futebol. E o Farid começou a viajar com o Grêmio em função do primo.
Nossa, né? Por isso que tem aquelas fotos.
E o Zé Otávio chamava ele de Farido. Ah. E todos nós, eu, Paulinho Pelaipe, presidente Guerreiro, Zé Otávio Germano, Butch Germano, chamávamos o Farid de Farido.
Nossa,
tá isso é de lá?
De lá, ponto, tá?
Nossa.
Ponto. Farid me liga, nós temos que fazer uma, uma live, eu acho que é live, gente.
Live,
eu
live,
live. Eu não tenho Instagram, eu não tenho, eu não leio nada. Hoje me disseram, tu tá em tudo que é...
Perfis.
É.
Memes.
Memes.
Não é um meme.
Não, não sei.
Mas é muito...
Não sei agora ver. Virou, teve um meme agora, como é que é?
O Grêmio acredita. Os gremistas acreditaram, uma coisa assim.
É, se a gente, como é que ele fala? É. Como é que tu fala, né? Como é que ele diz?
Eu vejo rapidinho.
Esse aqui tá bombando deles. Tá,
pois em
cada lugar.
Me disseram,
vamos, eu acredito sim. Vamos ganhar todas? Não sei.
É isso aí.
Não, é isso.
Isso aí tá bombando.
Mas é verdade. Uhum. É verdade.
É verdade.
Se tu me perguntares hoje, tu acredita que o Grêmio pode ser campeão? Acredito. Acredito e vou te dizer uma coisa. Eles nos deram... Não pode dar chance pro Tricolor. É. Eles deram uma brechinha.
Ele estava quietinho ali.
Nós estava quieto na nossa. Nós só queria brigar a Libertadores. É. Abrir o flanco, agora vai dar o Tricolor. É. Cara. Sinto muito.
Passou como Botafogo.
Quem vier, nós vamos passar o rodo. Agora a patrola voltou. Se Deus quiser.
E o Farido...
Então a história do Farid é essa. Aí o Farid queria fazer uma entrevista comigo, queria ser o primeiro a fazer entrevista. Farid, questão de primeiro, segundo, terceiro. Me liga, vamos fazer entrevista. Estava na minha casa, ele me ligou. Aí eu não escutava o Farid. Você está me escutando, Farid? Estou te escutando, mas eu não estou te escutando, Farid. Aí eu pergunto para ele, está no ar, Farid? Está no ar, Farido? Não, não tô no ar. Farido, tu não tá no ar, eu vou te passar o telefone da minha esposa. Olha só, cara. Aí tu vai dizer, pô, mas tu é um macaco velho, um homem velho, experiente. Pô, mas eu acredito nas pessoas.
Claro.
Tá certo? Claro. E eu não sei se Farido... Não ia fazer.
Acho que não foi de maldade. Acho que ele também não se.
Ou foi, ô Farido, tu sacaneou deles.
Não sei, eu acho que não, cara.
Não, tô brincando.
Gerou um desgaste na minha casa. Minha mulher teve que trocar o telefone. Tinha mais de 7 mil mensagens.
Nossa, travou o WhatsApp.
Vocês não imaginam os horrores que estavam escritos.
Sim, eu nossa, vi o Casemiro reagiu isso aí. Nossa, velho. Nossa.
Pô. Uma coisa assim. Bom, minha esposa, nós nunca brigamos, né? Entrou em surto, né? Aí teve que trocar o número, imagina, desde o número dela, desde que surgiu o telefone de celular, ela tinha aquele número.
Que situação.
Ficou louca com
hoje, filho. Rapaz, recebe, até hoje ela recebe.
Tá, existe esse número ainda?
Não, esse número tá arquivado. Ela tem um outro número, mas o telefone tá lá em casa, fica guardado.
Ah, deitar com as mensagens ali.
Daqui uns anos eu vou resgatar o número dela, né?
Claro.
Mas esse mesmo. Agora falou ao vivo aqui, agora já era.
Mas a gente não habilita. Ele tá desabilitado.
Sim, sim.
Mas se tu pegar e habilitar ele, tu vai escutar horrores.
Nossa, imagina.
E tem pessoas que se entregam, que dizem tudo que pensam. E tem de tudo que tu pode imaginar. Você não acredita. É inacreditável. Balançou. Minha esposa ficou muito chateada. O contrato mexeu. E eu fiquei chateado com o Farid.
Claro.
Mas agora acabou. Esse tempo ele me convidou.
Vocês foram? Foi lá, né?
Foi. Eu não. Cara. Teve o Bagé. Tivemos um atrito aí, o Bagé.
Ah, é?
É, tivemos um atrito, um troço xarope, que eu não gosto nem de lembrar. Ele fez uma frase para mim que me encantou, né? Ele disse que eu tenho que me lembrar da frase que ele me disse, mas ele é um bom cara.
Ele já esteve aqui.
Ele passa do ponto um pouquinho.
As críticas.
É o estilo da pessoa, né? Uhum. Aí sobe tudo e não tem aquele trancão. Eu sou assim, eu sou meio assim também, né, cara?
Sim, sim.
Eu sou assim também, né?
Na época que tu era dirigente, o Bagé pegou no teu pé, é isso?
É, bastante.
Né? Ah.
Mas eu não sabia, gente. Eu não sabia. Eu mandei, esse tempo eu mandei uma mensagem para um cara, o cara disse, pai, eu tenho que te pedir desculpa. Mas desculpa do quê? Tu não me deve nada, cara. Uhum. Aí o cara se entregou pra mim, então eu não quero
nem sabia.
Eu nem sabia. Por quê? Porque eu não tenho rede social.
Sim, tu nem acompanha.
Eu não escuto. O programa de vocês eu não escuto, gente, porque eu não tenho
acompanha.
Eu não tenho essa cultura. Sim. Eu chego em casa e eu boto no 539. Aí a minha, tem 8 TV em casa, mas minha mulher, fico eu e minha mulher, só nós dois moramos na nossa casa, né? E ela quer ver os... Então,
que seria? O 539
é o Sport TV?
Ah, Sport TV.
Tem 200 televisões em casa. Vai lá assistir a tua novela, teu jornal, babama. Ou eu vou ver futebol, ou eu vou ver filme. Eu não vejo... Tem coisas que eu não assisto na televisão que me irritam tremendamente. Então eu não vou sair do estresse do meu dia a dia para continuar estressado em casa.
Tá certo? Então em casa foge um pouco do teu trabalho, assim.
Eu fujo da... Não quero saber a variação cambial, não quero saber como é que tá a bolsa de valores. Amanhã de manhã, na primeira hora da manhã, eu pego algo. Quando eu abri o meu telefone, já vem um release para mim, um resumo de tudo que aconteceu, de como tá. Já tô por dentro do mercado, mas hoje de noite não, pô. Banco não abre de noite.
Aí tá
não
certo.
Fica nervoso, banco não abre de noite.
É verdade.
Então fica calmo. Então eu vejo televisão, eu não, outra coisa, eu tenho dificuldade de mandar mensagem. Eu falo no telefone, tá entendendo? Eu falo no telefone. Ligo, botãozinho.
Ah, sim, sim.
Eu tenho muita dificuldade de digitar. Eu nunca fui datilógrafo, tá entendendo? Ah. Eu não tenho essa habilidade.
É da voz, é da comunicação.
Não. Eu gosto de me focar nas coisas que eu acho importantes.
Apesar que eu acho, é uma opinião minha, eu acho que tu seria um excelente comunicador, assim como o Cacalo foi. Tu não pensa nisso?
Ah, pô, me comparar com o Cacau, tô... Mas vamos encerrar o programa. Tô consagrado. Vamos encerrar o programa, tô consagrado.
Deles, novo patrono do Grêmio.
Não, tô consagrado. Nem pensa nisso.
Não.
Isso aí não é pra minha bolinha, não.
Não, eu acho não, mesmo, não porque é o pessoal... Eu acho que tu tem carinho.
Tem carisma, é.
O carisma que...
Isso é bondade de você.
Não é.
Não é verdade. Minha praia é outra, gente.
Mas não iria pro microfone?
Não.
Nem pensa nisso.
Minha praia é outra.
E voltar pra dirigente do Grêmio.
Opa!
Aí é o teu negócio.
Isso que... Não, mas agora o Grêmio tá muito bem dirigido. Vamos lá, Beto Guerra... Estamos contigo, votei nele, né?
Mas
votei
se precisar do Denis, o Denis estará à disposição.
Para qualquer um. Pro Grêmio, eu não torço para homem, cara. Eu torço pro Grêmio.
Faz sentido.
O Grêmio é o meu amor. Não adianta.
Independente de quem estiver lá no poder.
Independente de quem estiver no poder. Mas eu não estou me oferecendo, hein? Vou deixar bem
sim,
claro.
Sim, não.
Nesse momento não tem a mínima coisa. Aliás, o Grêmio também não precisa de mim. Está muito bem dirigido, Alberto Guerra está fazendo um excelente e tem o meu apoio. Deixar bem claro. Como qualquer outro presidente hoje, em qualquer situação, teria o meu apoio. Eu sei o quanto é difícil dirigir o Grêmio. É. Eu fui presidente por algum tempinho no Grêmio também. Depois que o Cacalo rompeu o tendão, o presidente do Grêmio em exercício no Maracanã em 1997, quando o Grêmio empatou com o Flamengo, 2-2, gol do Carlos Miguel, o presidente em exercício era eu.
Olha aí.
Por isso que vocês me compararem com o Cacalo, eu tenho que enterrar o programa e ir embora com todos os louros, porque esse é um dos maiores dirigentes da história do Grêmio.
É verdade.
Então, antes de encerrar, o soco do Darley foi de verdade ou não foi?
Foi de verdade.
É? Foi de verdade. Foi.
Ele te deu de verdade.
Mas a culpa não foi dele, a culpa foi minha.
É?
É.
Foi lá
nós estávamos em Córdoba, né, e estamos dando um chocolate no Tajeres. E o bicho pau pegando e eu no banco Tite. E com o Tite eu assisti os jogos no banco de reserva. Naquela época o dirigente podia ficar no banco. E eu ficava no banco porque eu queria conhecer tudo. Quem trouxe o Tite pro Grêmio fui eu. Fiz 4 reuniões na minha casa com ele. Na quinta o presidente Guerreiro participou e disse: pode contratar. Acerta com ele aí como tu quiser, pode contratar. Tá um saco cheio desses medalhões aí. Vim aqui, cagava um monte de regra, não tinha nenhum resultado. Mas tudo bem, passado, fiz bons amigos, mas treinador mesmo são poucos. Tite, Celso Rotti, Filipão, não pela ordem, tá?
Filipão, não pela ordem. Entrega pra nós, Filipão, entrega pra nós.
Filipão. Não, Filipão não entrega pra ninguém, não entrega nem, olha, Belcaro... Filipão pagou uma grande janta para nós no Caravaggio em 1994, 95. No Caravaggio deu R$7 a conta.
Meu Deus, cara. Esse Filipão
é fora de série, cara. Grande amigo, grande pessoa. Tem um carinho muito especial.
Mas tu acha que o gremismo dele não...
Ele é gremista pra caramba. Não.
Mas o profissional, ele separa.
Separa totalmente. Muito bem. Mas é um grande profissional.
Eu sou fã dele. Eu sou fã demais.
Demais.
Eu
também sou.
Demais. Ultrapassado ele tá. Tá muito ultrapassado, sim.
Então, vamos fazer o tic-tac ainda.
Dá tempo, mas olha aqui, ó.
Pessoal, ele já quer, mano.
Pessoal, são 8h30. Nós começamos às 7, 1h30. Que os ouvintes de vocês vão correr. Esse cara já tá falando.
Sem tic-tac, então. Sem tic-tac. Só termina. Só vem a última pergunta, então. Última pergunta.
Qual que eu escolher? Só a última, então, pra encerrar.
Ronaldinho, casamento Douglas Costa.
Ronaldinho Gaúcho e Douglas Costa saíram do Grêmio da piores formas possíveis, né? São tratados pela torcida aí como os traíros, pilantra, isso e aquilo. Mas tu acha o que foi mais pesado? A questão do Ronaldinho de não ter voltado ou do Douglas Costa de não ter, de repente, cumprido o que foi pretendido, né? Dele com o Grêmio, comprometimento dele durante as partidas, de ter casado demais e tudo mais. O que tu acha que foi pior?
Só completando a pergunta, porque o Denis estava na gestão quando o Ronaldinho saiu.
Tava nas duas, do Douglas Costa e do Ronaldinho. Exato.
O Ronaldo fez, em primeiro lugar, nos maiores jogadores que eu vi jogar na minha vida.
Pra mim é o maior da história, pra mim.
Pra mim também.
Pra mim é o maior da história.
Lógico, tu tira o Pelé, né?
Não.
Eu não vi o Pelé. O que eu vi, o Pelé é o melhor deles.
Ah, vi o Pelé.
Depois é o Ronaldinho. Não tem igual.
Falou o dirigente do Ronaldinho.
Que aquele cara fez... Agora, as atitudes deles não foram bacanas. Não foram legais, não foram transparentes. Não foram olho no olho, ao menos da minha parte. Eu sempre fui franco, branco, honesto, querido com ele. Como eu sou com todo mundo, procuro ser com todo mundo. Claro que eu não agrado todo mundo. Né?
Ninguém, né? Ninguém agrada todo mundo.
Muito menos eu, né? Pelo meu temperamento também, né? De dizer a verdade, de achar que a verdade sempre tem que pautar as regras, né? Não sei dissimular, né? Podia estar enrolando aqui. Você até às 10h30 da noite enrolando. Enrolando, Lero, não.
Não,
tu fala... Nenhuma pergunta eu deixei de responder.
Não, é verdade.
Não vou deixar de responder.
É isso.
A do Ronaldinho foi muito mais pesada.
Foi.
Não teve dúvida. Fez tudo pelas costas. Não foi legal. Mas é um menino que eu desejo muita sorte pra ele.
Tu acha que ele torce pro Grêmio?
Acho. Acho que ele é gremista.
Infelizmente, deve... A torcida... Como terminou, precisava.
Não, a torcida não suporta ele.
Como não precisava.
Mas eu não tenho... Eu não guardo rancor dele.
É difícil, né? Dele é difícil guardar rancor. Difícil. Eu não consigo.
Ele foi um jogadoraço.
Craque.
Demais, cara. Impressionante.
Agora, o Douglas estava fazendo uma pré-temporada. O Douglas, teve um momento que eu larguei o assunto Douglas, porque eu não conheci o contrato dele com o Grêmio.
Eu não
contratei ele. Eu não pactuei nada extra contratualmente com ele. Aí ele me disse que tinha falado com o fulano, com o Beltrano. Cara, mas eles não estão mais aqui, agora sou eu. Comigo, tu não vai fazer isso. Sabe por quê, cara?
Chegaram a discutir vocês dois?
Não, ele me ligou me comunicando. Como me comunicando? Tá completamente equivocado. Tu não vai casar. Tu pode casar quando quiser, mas tu não vai sair de Porto Alegre, cara. O Grêmio, eu tô preservando a mim, cara. Em primeiro lugar, a ti, que a torcida não vai aceitar. E depois a mim, que sou dirigente do clube, vou permitir um troço desse. Uma partida decisiva do Grêmio, tu vai viajar na véspera para casar? Não, mas eu vou pegar um jato e volto no outro dia. Vou perder um treino? Não. E passei a bola pro presidente Romildo, porque eu não conheci o contrato. Eu não sei o que foi pactuado com ele. Mas comigo ele sempre foi leal. Ele fez uma pré-temporada, ele estava fazendo uma pré-temporada sensacional quando o Romildo acertou com o empresário dele a saída dele. Me pegou de surpresa. Não gostei do cartão amarelo que ele tomou na véspera do Grêmio Corinthians. Aí ele me pediu para ir a São Paulo, ele foi no mesmo voo que nós.
Será que foi forçado aquele cartão?
Eu não gostei.
Não. Foi estranho.
Sinceramente, eu tenho que dizer a verdade, cara.
Sim, claro.
Eu não gostei porque ele é craque. Ele joga muito futebol. Só que, pô, na hora da verdade que eu precisava dele, não tinha ele. E ele faz muita falta. Ele joga muita bola. Agora não sei, ficou 2 anos nos Estados Unidos, sei que você tá jogando.
Foi bem agora, essa última temporada foi bem. É? Só que saiu, não sei pra onde é que ele vai, né? Mas...
É, também não sei. Alguma pergunta?
Não, 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 pergunta.
Não, fugiu,
não. Não fugiu. Não fugiu. Pode, tu acha que ele pode voltar e fazer a passe igual com a torcida?
Aí não é gostaria?
Não é.
Como torcedor, gostaria dele voltar?
Se ele viesse pra jogar futebol?
É.
No ápice?
Isso, se desculpar com a torcida.
Não, não, com certeza. Joga muito futebol. Agora, tem que ver se ele quer, né?
É. Esse é o problema.
Eu poderia citar, mas não vou te citar por uma questão ética, né? Uhum. 300 jogadores que fizeram juros de amor voltaram aí, estão aí atirados nos cantos, né?
Isso é verdade.
Ah, sim. É verdade.
É, o papinho, tem muita gente com papinho, isso é verdade.
É verdade. Denis, obrigado.
Muito obrigado, Denis.
Peço desculpa aí por ter passado do horário.
Mas a audiência
que voou.
É o seguinte, a audiência tá bombando e a gente...
Eu acho que eles perderam o ponto hoje.
Eu ganhei. Me
comparando com o Cacá, não tô com a
Obrigado, Denis.
Muito obrigado. Gurizada que chega, que ficaram aí até o final, deixa o like, comenta. Que não deu pra ler todas as perguntas de vocês aí pro Denis, mas num outro momento aí o Denis vai voltar
volta,
aí
volta,
com mais tempo. É. Então é isso aí, muito obrigado a todos aí pela... Muito obrigado, gritada, valeu!
Tá, pessoal, muito obrigado.
Boa, Denis, obrigado. Obrigado.